E aí, Link?
Beleza, cara.
Tá dando pra ouvir bem?
Tá.
Pois vamos lá.
Estamos aqui com Dash Points. Essa semana não tem podcast, mas tem Dash Points. Estamos aqui eu e o JJ, que estava sumido.
Olá.
E hoje a gente vai falar sobre The Walking Dead, né? Que é uma das séries que tá estourando no momento e está entrando na sua quarta temporada, já tá no episódio 6. E nós vamos falar um pouco sobre a série e sobre especificando nessa temporada. Vamos ser bem específicos. Então,
o que tá rolando, o que rolou até agora e tá ok.
É. Então, vamos lá. Então, a terceira temporada narrou a guerra entre o grupo da prisão, que é o grupo do Rick, e o do governador, que é o de Woodbury. E no fim dessa temporada, o governador e seu grupo foram invadir a prisão, mas escutaram uns tiros e vazaram, com medo. O governador matou todo mundo, porque ficou com raiva. E no final, o Rick levou a galera de Woodbury para a prisão, os sobreviventes. E a quarta temporada está mostrando a adaptação e novos problemas surgindo disso. E eu acho, minha humilde opinião, que esse final da terceira temporada foi péssimo e deu uma brochada enorme. Você, Jota, o que acha?
Cara, é aquele negócio, né? Você passa uma temporada inteira aprendendo a odiar um personagem que está esperando o grande confronto, né?
Sim.
Cara, pra mim foi assim, comparando pessimamente, né? Parece muito com Crepúsculo.
Cara, é verdade, cara.
Você passa, né, o tempo todo, pô, finalmente, né, depois dessa porra, três filmes que não acontece porra nenhuma, finalmente vai ter a luta, né, entre os vampiros, né, lá e não acontece. Simplesmente eles arrumam lá uma desculpa e ninguém luta.
É verdade.
E é mais ou menos o que acontece. O governador ataca, né, a prisão.
Sim.
É repelido.
Tecnicamente não é.
E aí ele surta, cara. Ele surta e mata todo mundo.
Não, ele não é repelido. Eles invadem. Eles estão em superioridade. Se eles enfrentassem o grupo do Rick, o grupo do Rick seria exterminado. Mas eles escutaram uns tiros. Eles escutaram uns
tiros. De forma que conseguiu repelir. Provocou pânico lá no pessoal, porque isso até que é uma boa sacada, porque o governador esqueceu que, tirando aqueles imediatos dele,
sim,
o resto ali não era pessoal casca grossa, não.
Sim, é verdade.
Na verdade era um monte de Zé Mané, né?
Sim, sim.
Escutaram os tiros, começou a morrer gente perto dele, eles enlouqueceram.
Sim, sim.
E a reação do governador foi uma reação que pra mim foi, porra,
inesperada, né?
Cara, você assim, não havia nenhum motivo. Isso é uma coisa chata da terceira temporada. É que não há nenhum motivo pro governador entrar em atrito com o grupo da prisão.
Sim, sim.
Ele chega a declarar isso. Ele não quer a prisão. Ele só quer que a prisão fique vazia. Mas é mais uma das coisas da série que não tem explicação, não tem motivo. Pronto, eu não quero ninguém na prisão. Por quê?
É.
Qual é o problema? Você não tá cuidando da sua vida? Você não tem a sua comunidade lá e tal? Azar, porra, quer ficar na prisão? Fica. Agora, que papo, não, eu quero a prisão aberta, que é pra continuar os mortos vivos entrando lá. Que bobagem, coisa sem sentido.
Sim, é.
Aí fica bobagem, que parece, porque eu, na verdade, só li os dois primeiros encadernados do Walking Dead, né?
Sim.
Da HQ. Na HQ parece que existe uma motivação maior, que, o, né, que ele é mais filho da puta.
Sim, é, ele é casca grossa. Ele puta, inclusive, né? ele arranca a mão do Rick.
Pois é, só que não rola, cara. Não tem essa coisa, não tem essa motivação. É. Não tem nada. É, foi aquilo. Aí, aquela surtada que ele dá no final, cara. Ah, não sei não. Um negócio assim, tipo assim, eu tenho uma superioridade, né? Numérica, mas não, vamos dizer, de empolgação. Em vez de eu recuar, ok, pessoal, não deu certo dessa vez, vamos aqui, vamos conversar, vamos ver a que ponto a gente pode chegar aqui, se acertar. Não, ele surta e mata todo mundo. Uma tremenda... Tipo assim, ele deu o pessoal de bandeja pro grupo da prisão.
Sim, foi gratuito.
Correram pra prisão.
Foi gratuito esse final.
E aí vem, né, na minha opinião, a primeira merda da quarta temporada. E é o Rick levar o pessoal que se previu lá no governador, que são os inúteis.
Sim.
Pessoal que não serviu pra ir combater, né, os velhos, as crianças, os doentes, da prisão.
Mas a lógica disso foi simplesmente ajudar eles a sobreviverem, criar um grupo de sobreviventes. Não. Eles podiam servir pra alguma coisa, sei lá, o Rick treinar eles e eles...
Só que lembra que nós estamos falando de um cara que passou duas vezes por um sujeito na estrada sozinho e ele ignorou o cara.
Sim, é.
E do nada, assim, de repente o Rick... Ah, eu estava errado. Eu tenho que ajudar as outras pessoas. Ah, cara, não sei não. Não sei não. Aquela coisa. Mas, assim, a terceira temporada deu uma brochada, né?
Sim.
Final dela, mas...
Cara, eu fiquei muito desanimado. Muito mesmo desanimado. E... eu não criava mais expectativa pra uma quarta temporada, até que veio o trailer. O trailer conseguiu me causar interesse. E eu tô vendo. E a quarta temporada, ela tá conseguindo recuperar um pouco a enrolação que foi a terceira.
É. Cara, eu sob a expectativa, eu vou te confessar uma coisa. Sim. Inclusive, foi dito naquele outro podcast sobre zumbi, que eu só fiquei de ouvinte, né? Cara, eu não gostava de zumbi.
É verdade, eu lembro, a gente gravou um podcast 3.
Chega no chato, entendeu? Cérebro. Só que foi aquele negócio, eu comecei pelo quadrinho, e aí, não, peraí, eu vou ver essa série. E aí eu vou te confessar uma coisa, até pelo nível da maioria das coisas que tem passado, tanto no cinema como na televisão, a gente acaba se interessando, porque... é legal, assim, tem coisas interessantes nessa temática, principalmente do apocalipse zumbi, né?
Sim. Existe.
Aí eu tô. Pra tu ter uma ideia, cara, eu tô lendo os livros do Max Brooks. Tô lendo Guerra Mundial Z. Ah. Já li o Manual de Sobrevivência, né?
Sim.
Tô lendo Guerra Mundial Z e tô aqui pra ler também um de contos. É o Desfile da Extinção.
Ah, viciou, hein?
Cara, é porque, assim, se fosse pela primeira temporada do Walking Dead, eu acho, sinceramente, que eu não teria continuado, não. É. Porque eu não gosto muito desse zumbi poderoso, como tem no Guerra Mundial Z, sabe?
Sim, é um morro. Zumbi...
É, eu gosto do zumbi, assim, que é mais uma questão de você ser vencido pelo número.
Sim.
Né? Não é, eu não gosto de zumbi que pula, zumbi que corre, sabe?
Que essa é a ideia.
Tem esse problema, se você lembrar, tem esse problema na primeira temporada do Walking Dead. Os zumbis ali encaram as pessoas, sobem escada, né? Mas... na segunda temporada em diante, não, eles acertaram.
Assusta. A ideia do zumbi é essa. Não é grande ameaça. É, agora um grupo. É como uma formiga, uma abelha.
Eu não gosto, Lino, pelo seguinte. Porque é uma questão de lógica, cara. Ó, fala sério. Zumbi que pula, que corre, que sobe escada, velho, não sobrevive ninguém, pô.
É.
Não sobrevive ninguém.
Sim, é verdade.
Então você tem que pensar que na praga zumbi, pra poder sobreviver alguém, pra existir uma resistência humana, tem que ser esses zumbis como estão agora os do Walking Dead, né?
É.
E é uma boa sacada também, tanto no quadrinho como na série, porque como o zumbi ele não chega a ser realmente, ele é um problema.
Sim. Mas não é o problema.
Ou
não problema.
É um problema sem solução. Ele, é. Não, ele não cria uma situação em que você tem que ficar 24 horas por dia correndo, tentando fugir deles. Tipo assim, há o problema. Sim. E uma sacada boa é aquela de todo mundo estar infectado. Você tem que tomar cuidado para ninguém morrer perto de você, porque se essa pessoa morrer, ela vai virar um zumbi.
Sim, sim.
Então, eu sinceramente, mesmo tendo desanimado com a terceira temporada, eu disse, não, alguma coisa vai ter que melhorar. Então, quando eu vi as notícias que eles disseram assim, os zumbis agora vão voltar para a história, né? Porque, vamos ser sinceros, a segunda temporada foi perdida.
Tu acha? Eu gostei da segunda.
Cara, tu já viu o trailer honesto do Walking Dead?
Não.
Cara, quando tu for postar isso, tu coloca o link aí pro pessoal ver. Cara,
o trailer honesto da segunda temporada?
Não, ele é o mestre do Walking Dead, das três temporadas. É muito engraçado, cara. Ele fala assim, na primeira temporada acontece isso, na terceira temporada acontece aquilo, na segunda temporada fica mostrando aquelas cenas da fazenda. E é um espeto de linguiça, cara.
É.
Bem ou mal, se você for pensar, é muito pouco o que acontece lá, cara.
É.
Então eu fiquei achando.
Mas não, pegou...
Eles vão voltar pro centro da história... Né? Então, beleza. E ver qual é que vai ser a do governador. Então, eu tinha assim, uma expectativa de que, vamos dizer assim, não iria piorar.
Sim.
E dentro do. E como eu estava falando, dentro do que tem passado na televisão, e não adianta me provocar que eu não vou falar da série da Shield, eu não vou falar daquilo. Então eu tive uma expectativa de que pelo menos assim, a série do Walking Dead não iria piorar. E tendo a temática zumbi pelo caminho, a coisa tinha uma tendência de ficar mais interessante.
Sim, sim.
Apesar de que é engraçado, eu tenho um amigo meu que ele começou a assistir também. E ele abandonou, sabe? O motivo que ele deu é: eu acho que zumbi só presta pra ser filme mesmo. Né? Por quê? Não, cara, é porque ninguém aguenta, cara. Um mundo um filme de zumbi que nunca se acaba. Mas acho que é interessante.
Sim.
Tem coisa. Assim, o pessoal que critica muito quando compara com HQ, eu particularmente acho, por exemplo, que o primeiro episódio de Walking Dead é muito bom.
Sim, é muito. Ele é um bom
bem
filme,
melhor,
ele é um bom.
Que a HQ. Porque o que é que ele fez? Ele pegou a HQ, usou a HQ como storyboard e melhorou assim, a forma de contar.
Sim.
Não é simplesmente o Rick é um cara que de repente, pronto, tomou um tiro e acordou no hospital. Não, tem todo um desenvolvimento, uma apresentação de personagem que não tem na revista.
É.
A utilização do Shane também achei melhor. Assim, porque você pode. Na revista você não tem muita oportunidade, porque ele morre logo nas primeiras edições. Você não tem muita oportunidade de acompanhar, assim, a loucura dele, né?
Sim.
Mas, não, infelizmente, morre, né, cara?
E foi um bom filme. Foi um bom filme de zumbi aquele primeiro episódio. Foi bem. Cheio de suspense. E você fica na expectativa da próxima cena, do que vai acontecer. E ele consegue lhe jogar pro próximo episódio. O que se espera de um piloto?
O bacana do primeiro episódio é porque você não vê o apocalipse começar.
Sim.
Você vive ali junto com o Rick acordar no mundo do jeito que tá. Então.
É.
Ficou assim, né? Aí veio a segunda temporada, que é um Broxante, né?
Cara, eu gostei da segunda temporada.
Porra, não sei não. Ela tem uma cena muito boa, que é quando eles vão atrás dos medicamentos, né? O Shane e o gordão lá.
É, e eu curto também aquela cena do bar depois do Shane.
Lembrou muito os filmes clássicos, né? De zumbis.
É, sim, Jorge Romero.
É, lembrou bem. Lembrou bem mesmo os clássicos, mas... É aquele problema, né? Não tinha... Aqui dali foi um pequeno... intermédio, né? É. Porque na maior parte do tempo era o pessoal na fazenda discutindo besteira e tal, até que teve um último episódio que teve aquele combate que foi interessante.
Sim, sim. Mas e aí? Pra essa temporada, você acha que ela recuperou o que a primeira, o que se perdeu durante essa segunda e terceira? Você acha que ela recuperou?
Cara, até agora não, Link. Eu acho que de todas as temporadas, essa quarta, ela tá sendo a que tá abusando da amizade.
Como assim?
É aquela coisa muito... Assim, você tem que acreditar muito na ignorância das pessoas, na inocência, sabe?
Sim, sim.
É aquela coisa que, assim... Por exemplo, eu vou dizer, adiantar aqui... Uma coisa que toda a vida me incomoda quando eu tô assistindo a quarta temporada. Você... O mundo tá infectado.
Uhum.
Você sabe que se qualquer pessoa ali morrer por qualquer motivo, ela vai voltar como um zumbi, assim, quase que imediatamente.
Sim.
Aí você tá com todo mundo numa prisão.
Sim.
E todo mundo tá dormindo de cela aberta. Vá pra puta que pariu, cara. Lembra quando o Pedro morre?
Sim, sim, sim.
O amigo do Chris?
Sim.
Ele sai andando e todas as celas estão com um lençolzinho, cara.
É.
Sendo que pra você se proteger de zumbi, você não precisa trancar a cela chave. Se você colocar a cela fechada, ele não vai conseguir abrir.
É, tem razão. Tem razão, cara.
E todo mundo dorme de cela aberta com um lençolzinho só pra proteger. Outra coisa, enquanto isso, não tem ninguém de guarda no corredor de nenhuma das alas da prisão. Então, cara, é muita forçada de barra você acreditar que você tá dentro de uma prisão, num mundo perdido, um apocalipse zumbi, e você vai dormir. Você tá dentro de uma cela. E você vai dormir de cela aberta.
É verdade.
Então, essa é uma das coisas, assim, que tem que... Oh, cara... É, assim, quando eu assisti esse episódio, eu pensei assim... Cara, Vai pra puta que pariu. Que saco.
Cara, eu gostei do lance da gripe e do, sei lá, de ameaça ser mais... Porque é natural que isso aconteça, né? Você vê ali que eles estão em condições subhumanas, né? Aquela cadeia não tem uma condição higiênica muito boa. É de se esperar que aconteça isso.
Já tem 30 dias que as pessoas estão lá, cara.
É.
Em 30 dias. E é um negócio, sei lá. É uns relacionamentos que de repente aparecem, que você não sabe. Não tem química, cara. O T-Rez com aquela maluca lá que ficou doente. Cara, que relacionamento idiota, cara. O Dério. O Dério que não faz uma caridade pra Carol, cara. O Rick, cara, lá, o Shone lá olhando pra eles assim, opa, tá aqui eu aqui, ó.
E o Rick lá. Eu não percebi. Eu não percebi isso.
Aliás, eu não sei, eu espero que agora, né, depois do sexto episódio pra frente, o Rick retome alguma coisa, né? É. Porque ele, até agora, ele tem sido um personagem completamente perdido.
Confuso.
O Rick, uma hora ele tá doidão, insensível, outra hora ele tá todo sensível. Aí no meio de um apocalipse zumbi, você resolve que não vai mais andar armado. Sabe? Cara, eu pensei, acho que foi no primeiro episódio, foi no segundo, eu pensei que ele ia chorar, mas quando ele matou os porquinhos. Cara, se ele tivesse chorado ali, eu tinha abandonado.
Bacon.
Cara, sei lá. Tem um mistério, né? Tem o traidor lá dentro. Que por incrível que pareça, não é o Negão.
Tu acredita que é?
Olha, o Negão. O Negão é o T-Rez, né? Que é grandão. É o médico lá. Esqueci o nome daquele filho da puta.
Eu também esqueci. Pô, tu acha que ele é o traidor, cara?
O alcoólatra.
Já, eu acho que... Eu acho que o alcoolismo... Eu acho que o alcoolismo vai ser, como é que posso dizer, explorado pelo roteiro. Não acho que ele vai ser traidor, não. Eu acho que vão explorar o alcoolismo dele no roteiro.
Cara, é o Bob.
Ah, é.
Cara, o Bob é médico, né?
Sim.
E é legal porque ele é um médico e todo mundo continua se tratando como veterinário, né?
É porque já tem confiança, né?
Cara, eu não sei, eu acho assim, tem surgido os personagens que eles estão simplesmente jogando dentro da série.
É.
Por exemplo, o Bob, ele aparece já lá na prisão. Acho que tinha sido mais interessante se mostrasse um pessoal resgatando o Bob, né?
Sim, sim.
É estranho você encontrar um cara que tava sobrevivendo sozinho.
É, tem que ser muito FTP, né?
Se bem que, considerando que a gente viu no sexto episódio, ninguém pode descartar que venha outro episódio pra encher linguiça, né? Mostrando o que como é que o Bob foi resgatado, né?
Sim, sim.
Porque caso o pessoal
achou...
não tá acompanhando, o sexto episódio foi pra contar o que aconteceu com o governador.
Você achou forçado essa redenção do governador?
Forçadíssimo, uma tremenda imbecilidade, cara. Sim, sim. O governador é um psicopata.
É.
Cara que cortava, matava as pessoas. Sem querer nem pra quê. Que era outra coisa assim que me aborrecia. Você chega lá, por exemplo, quando ele foi, achou aquele pelotão, aquele esquadrão do exército.
Sim.
Cara, me explique qual o motivo pra ele matar aqueles caras.
Então, é isso. É um motivo que só ele entende. É característica de um psicopata. Aí você chega, de repente, ele encontrou família. Não, beleza, eu vou ajudar. E faz tudo pra aquela família, sendo que o cara matou todo mundo que tava sob proteção dele.
Exatamente, cara. Eu fiquei assistindo o episódio o tempo todo só esperando. Pronto, daqui a pouco ele mata todo mundo. Daqui a pouco ele mata todo mundo. E ele não mata, cara. E ele termina com aquela bobagem, agarrado com aquela menina. É o jogo, tô com barro. Cara, dá pra ver o catarro tá entre o nariz dele quando tá chorando. Aliás, essa temporada ela continua com esse defeito das outras, né? Ela tem episódio que é puro enchimento de linguiça, não acontece porra nenhuma. Eu acho que o quarto episódio ele é bem claro nisso.
É verdade.
O quarto episódio você podia cortar, botando apenas a cena em que o Rick expulsa a Carol, né?
Sim, sim.
Abandona a Carol lá no meio daquela cidade lá e pronto. Mas tirando isso, o que é que acontece naquele episódio?
Nada.
Outro problema que vem se arrastando desde a segunda temporada, que era um personagem legal, que era o Glenn, que acabou.
É, tá um bostão desde que começou.
Depois que ele começou o relacionamento com a
Megan
lá.
Meg.
Porra! Ele virou um emo chato pra cacete, tá toda hora, não sabe o que fazer. Uma hora tá preocupado se o governador estuprou ela. Outra hora ele tá chorando porque não quer que ela morra. Filha da puta, chato do cacete, macho.
Outra que se transformou numa chata, e eu fico feliz que ela tenha saído, foi a Kero, cara. Tava uma porcaria aquela personagem, a Kero.
Cara, é, a Kero. A Kero. Assim, eu acho que ela é um personagem legal pela ela ser aquela pessoa que passou a vida toda sendo dominada, né?
Sim.
De repente, ela perde tudo, mas ela resolve seguir em frente. Só que entre todo mundo do Walking Dead, todo mundo do grupo do Rick, logo ela vai virar uma psicopata.
É.
E logo ela vai ser a pessoa que... ela que era a mãezona ali, de certa forma, que tinha aquela atração pelo Daryl, aquela tensão, que era um relacionamento que acho que até por não acontecer... talvez fosse mais interessante, né?
Sim. E
eu acho outra que é uma coisa cena muito bacana, que é na segunda temporada, em que ele chama ela de burra, né? Ele xinga ela e ela fica olhando assim, como assim, já me xingaram de coisas piores e tudo, e o Daryl fica se sentindo um merda, porque tava agindo com ela exatamente como o marido, né?
É.
Ela tinha agido com ela a vida inteira.
Sim, sim.
Aquela... aí, de repente, a Kero, do nada, sei lá, virou uma psicopata, uma pessoa... e uma coisa sem sentido.
Além,
sim, eu tenho duas pessoas doentes, eu estou com medo que essas pessoas doentes contaminem os outros. O que é que eu faço? Eu isolo eles dois? Eu tô numa prisão, porra.
Uhum.
E, tipo assim, ficou sem explicação, porque quando as outras pessoas começaram a ficar doentes... ela fez exatamente o que devia ter feito com as duas primeiras. Isolou e pronto. Que negócio de ficar ensinando a usar arma pra criança? Não sei não, cara. Achei aquilo ali uma tremenda besteira.
Lembrando...
ela despirocou da maneira muito errada, sabe?
Além de que ela tinha se tornado chata antes. Ela tava, ai, você não pode se apegar a ninguém... ai, você é fraca e tal. Tava...
é, cara, que papo chato aquele de ficar discutindo com aquela menina com uma bobagem. E o pior é a resposta da menina, né? Tutora.
É.
Eu não sou fraca. Não sei o quê. Cara, toda cena. Eu particularmente detesto criança em filme e em série.
Uhum.
Não gosto. Assim, é o tipo da coisa. Não sei, me incomoda, me aborrece. Porque ou eu acho idiota, ou então me sensibiliza de uma maneira errada, sabe?
Sim.
Tipo assim, às vezes eu tô assistindo um filme, aí aparece alguém, dá um tapa numa criança, eu não consigo mais assistir o filme.
Sim.
Eu tenho um problema, assim, eu não gosto de ver criança apanhando, por exemplo.
Ah, sim, sim.
Aí eu acho assim, qualquer personagem, por mais... legal que ele seja, se agrediu uma criança, seja fisicamente, seja psicologicamente, pra mim ela morre, entendeu?
Sim, entendi. Eu também sou meio assim.
Não, assim. É aquele negócio. Eu chego mesmo a parar filme tirado do aparelho de DVD e esquecer, sabe?
Não, eu chego apenas a desejar a morte.
Cara, eu não sei. Pior é você saber. Que obviamente, como ela não morreu, ela vai voltar.
É. E aí você não sabe se ela
também
volta como inimiga ou como uma coisa tão importante que vai fazer ela ser aceita de novo.
Ou então ela não faz porra nenhuma como fez a Andrea na terceira temporada.
É.
Que era um personagem que, pela forma como ela, né, sobreviveu na segunda temporada, você pensou, pronto, agora vai virar uma fodona.
É.
A mulher agora tem tesão em matar zumbi. Essa mulher. Aí ela fica na terceira temporada, cara. Que negócio. Não, cara. Ela é mais forçado do que a simpatia da Andrea pelo governador. É o ódio da Michonne por ele.
Tu acha?
Eu acho, cara, porque estão dizendo. E se isso for verdade, eu acho que é um tiro no pé. que ainda vão explicar que, na verdade, né, o governador fez outras coisas com a Michonne, né?
Que é o
que não foi mostrado.
Que é o das revistas em quadrinhos.
Que é o que tem nos quadrinhos, né? É. Só que é uma coisa, cara. Se era pra mostrar, era pra ter mostrado na terceira temporada.
É, porque vai ficar muito... Tipo assim, onde se encaixa isso? Na terceira temporada.
Ficou parecendo mais coisinha de sapatão, sabe?
É, fica, é o que tá dizendo.
Ai, eu tenho o governador porque ele matou a Andréia.
Não, mas tem a teoria de que rolou alguma coisa entre elas nesse tempo?
Não, teoria tem pra tudo, né, gente? Inclusive que tudo que acontece no Walking Dead, na verdade, é o Rick que tá em coma, né?
Não, isso não pode acontecer. Tudo, menos isso.
Cara, eu não sei. Eu tô esperando, porque assim... como eu tô dizendo, essa temporada tá forçando muito, cara. É aquele negócio do Rachel, ser o único cara ainda em condições de tratar dos doentes e resolver ir pra dentro da ala dos doentes.
Por quê?
Tipo assim, aquela coisa sem sentido, porque ele no mundo real pensaria o quê? Cara, o médico já tá doente, só sobrou eu. Eu vou ficar doente também? Quem é que vai cuidar das pessoas? Aí no meio de um apocalipse zumbi, de tudo aquilo, gente morrendo, aí você vai ficar tendo preocupação de pra poder enfiar uma faca na cabeça de quem morreu, ter que arrastar pra uma sala separada pra não fazer isso na frente das crianças.
Mas, lembre-se, foi mostrado lá no episódio que se o Rush não tivesse lá, teria morrido muito mais gente, cara.
Mas é o que eu tô dizendo, é sempre a forçada de barra. Quer dizer, aquele pessoal doente... Tava tudo em cela aberta, cara.
É verdade, verdade, tinha.
É uma coisa, sei lá, cara, é o que eu tô dizendo, é muita forçada de barro. Você bota as pessoas em quarentena, tudo bem, vai lá que o Rachel entre, tudo bem, mas ele tirar toda a proteção que ele tinha, a máscara e tudo, e começar, sei lá, se abraçar com as pessoas, aquilo é muito forçado.
Não, e isso realmente é forçado, e o lance da cela aberta também. Principalmente porque você tá num lugar onde qualquer um pode morrer a qualquer momento.
Exatamente, você tá na ala dos doentes, pessoas que a qualquer momento podem morrer.
É.
Aí o Rachel fica andando sem arma, lá dentro. Não existe ninguém de guarda naquele vidro lá, prova de bala. Aquele vidro lá, pra poder ficar observando se acontecer algum problema. Nada, cara.
É
quase como se o pessoal estivesse desejando que alguém virasse zumbi e comesse todo mundo ali.
É verdade, é como se a galera quisesse morrer.
São essas pequenas forçadas de barra que forçam assim, a amizade pra você poder continuar acompanhando a série.
Sim.
Então você fica esperando, às vezes você fica na expectativa pra criar umas. Por exemplo, o da Carol, o que é que realmente importa? Todo mundo só quer saber o que diabo o Daryl vai achar da decisão do Rick.
É, isso vai ser complicado e eu tenho certeza que vai ser forçado também.
É, porque tudo tá sendo forçado. Quando o T-Rex brigou com o Rick, que coisa boboca. Aquele. Aliás, o T-Rex, pelo que eu pouco acompanhei dos quadrinhos, cara, ele tá muito, muito diferente. Ele tá um personagem muito boboca, muito idiota. Muito... Aquela cena que ele fica dentro do carro. Aí sai no meio de um monte de zumbi e ele passa, cara.
É.
Sai lutando e ele passa.
E é engraçado porque se ele queria morrer, tipo, puxar o zumbi pra cima dele naquela cena, por que que ele não morreu ali?
Ele não morre, cara.
Ele quer.
O filho da puta não morre. Personagem chato do cacete não morre, cara. Nem ele, nem aquela irmã dele também é chata pra caramba.
Não deu pra explorar tanto ainda, tanto a irmã dele, né?
É, mas ela é chata, cara. Eu não sei se é porque... Ela realmente lembra aquelas irmãs chatas que todo mundo tem, sabe?
Sim.
Que é mais nova e acha que é mais esperta. Aquela cena que eu tivesse... Quando é que você vai parar de... É, será que você vai sempre mandar? Você sempre mandou em mim? Não, teve alguns anos antes de eu nascer que eu não mandei em você. Mas, como tudo na vida pode ter dois lados, tem uma coisa positiva nessa temporada.
Qual?
Nós voltamos a ter zumbis.
É, com certeza. Voltará a ser um problema. Arrebentaram o cerco da
prisão. Aquela
do
mercado foi muito legal, cara.
Sim. Foi épica a chuva de zumbi.
É, cara, os zumbis saindo de cima, você não sabia que o zumbi ia cair. E melhor ainda, eles mataram o Zack, cara.
Sim. E ia ser um cara chato.
Mataram o Zack.
Ia ser um cara chato.
Cara, incrível, incrível. Aquele cara bateu todos os recordes. Ele conseguiu ficar vivo metade de um episódio e ser o mais chato da temporada.
É verdade, cara.
Ainda bem que ele morreu. Mas assim, teve aquele lance, teve tudo bem. Muito pouco, né? Mas teve o da prisão.
Sim.
Né? Aquele negócio que tinha ficado meio de lado, né? Nas últimas duas temporadas. É como se de repente os zumbis já não fossem mais um grande problema.
É como se tivesse se adaptado, como se os zumbis agora eles tivessem se adaptado e os zumbis não achassem novas formas de...
Cara, e eu não sei, que tu acompanha a revista em quadrinho?
Eu parei.
Cara, foi dito, eu não sei se isso tem, que existe uma possibilidade, assim como acontece no Eu Sou a Lenda.
Sim.
Tô falando da obra original, né?
Sim, aquela obra não, que o cara que o cara no final
é uma espécie, cara. Que os zumbis poderiam evoluir.
E isso é explorado na quarta parte daquela saga do Jorge Romero, A Terra dos Mortos. Os zumbis, eles ficam inteligentes.
Eu não diria tanto ficar inteligente, mas
se adaptar aos...
Começaria a desenvolver, por exemplo, tática. Tipo assim, eles iriam aprender a observar, já não seriam mais... E outra coisa, eles começariam realmente a atuar em grupo.
Não
sei até que ponto isso é verdade, se isso existe nos quadrinhos, né? Até aquela bobagem lá da menina lá que parece um zumbi, que todo mundo ficou dizendo que ah, tá aí os zumbis agora falam. Né? A maluca lá que é casada com um zumbi.
Sim.
Fica andando com o marido dentro de um saco.
Inexplicavelmente,
né? O Rick não mata nenhum nem outro, né?
Eu acho que zumbi não faz sentido ficar inteligentes, porque são pessoas mortas que estão em putrefação, estão apodrecendo. Ou seja, não tem como eles evoluírem, visto que eles estão apodrecendo. Dia mais, dia menos, o cérebro deles está ficando mais debilitado, pernas estão caindo, braços estão caindo. Não faz sentido eles se adaptarem ou criarem novas funções cerebrais, porque estão mortos e estão apodrecendo. Não faz sentido. É muito forçada essa ideia.
Por um lado, eu concordo com você, Lin, que realmente um zumbi evoluir, eu acho difícil. Mas e o vírus que cria o zumbi?
Aí vira Resident Evil agora.
Não, porque é o seguinte, o vírus, de toda forma, o vírus também quer sobreviver.
É verdade.
Então, se ele começar a sentir que ele está perdendo a guerra para os humanos normais, os vivos, ele é capaz de talvez se adaptar de uma forma em que ele afete menos funções cerebrais dos mortos.
É, pode ser.
Então talvez, não, eu não digo um zumbi falar, um zumbi, diga assim, um zumbi pelo menos aprender a observar. Aquele negócio, o zumbi não vai mais simplesmente para a cerca lá ficar esperando que alguém fie uma lança na cabeça dele.
É.
Mas enfim, isso aí é pro futuro, não acredito mais.
Você vê no segundo episódio, tem um zumbi que pega uma pedra e quebra o vidro da loja onde eles estavam.
É, isso aí já mostra uma evolução.
É, já mostra que alguns zumbis, eles têm um raciocínio.
É o que eu... É uma coisa que a gente vê nos livros do Max Brooks, né?
É.
Que é um vírus. E o vírus, ele quer, acima de tudo, sobreviver. No filme, é bem explorado isso, no Guerra Mundial Z, que a forma que o Brad Pitt encontrou para derrotar o zumbi é estar doente. Que existe essa possibilidade, mas eu não acredito que seja para já.
Uhum.
Algum problema, talvez outra coisa aconteça. Pelo que eu ouvi do pessoal até agora, isso não acontece nos quadrinhos, né?
Sim.
O meu medo é que a série de TV termine realmente seguindo a fórmula Kirkman, né?
Aham.
Uhum. O Super foi que explicou isso pra mim num comentário que ele fez no Baile dos Enxutos. Que o Kirkman disse que escreveu 100 edições e podia escrever mais 200, né?
É.
Ele disse que é muito fácil, porque ele segue a mesma fórmula sempre. O Rick chega com aquele filho chato pra cacete dele, né?
É, puxou a mãe,
né? E junta o grupo, aí do nada, sem ter nenhuma possibilidade, ele se torna líder do grupo. E a liderança dele
Eu acho que o apelo dele ter sido um policial, um xerife, um subxerife.
Independente, na série não tem nenhum sentido ele ser uma liderança. É tanto que na quarta temporada ele não faz parte nem do conselho, né?
É.
Mas assim, pelo que eu entendi que o Superman disse, os quadrinhos é sempre a mesma coisa. O Rick vai, chega com aquele filho dele, encontra um grupo. Com pouco tempo ele se torna o líder do grupo e a liderança dele ferra com o grupo. Aí ele pega o filho dele, salva o filho dele e manda no mundo. Até ele encontrar outro grupo. E começar tudo de novo. O Superman disse assim, desse jeito, o Rick Kirkman pode escrever 500 edições de Walking Dead.
Sim.
E de certa forma ele segue sempre o mesmo enredo. Eu não sei. É aquele negócio. Quando você vê o final do quinto episódio, você percebe que o governador tá ali do lado de fora, cria uma certa expectativa, né?
É quando você vai ver.
Só que quando você vê o sexto episódio, você brocha completamente. Porque agora eu já tô pensando que o governador tá do lado de fora, se preparando pra cair aos pés do Rick. Se você não quiser me proteger, proteja ao menos essa menina. Aí fica assim, não. A expectativa que eu tenho pro resto é que pelo menos continue lutando com os zumbis, né?
É.
Que tem outras cenas legais, como aquela do supermercado, com baile com zumbis e tudo. Uma coisa mais. E que. Principalmente, né? Que o Glenn morra.
Eu acho que ele tá sendo preparado pra isso. Até porque ele morre,
cara,
né?
Ele é o personagem. Cara. Ele se tornou o personagem mais chato de todo o grupo, cara. Ele é muito, muito, sei lá, cara. É muito mimimi, muito não sei o quê, né?
É.
Certo que é uma porra também, que aquela a menina lá nunca tira nem o sutiã, né, pra transar com ele.
É verdade. Mas, enfim, considerações finais.
Vamos continuar assistindo. A quarta temporada, pelo que eu me informei, tá alcançando o retorno que a AMC esperava, né?
Uhum.
Então nós vamos lá continuar. Com certeza deve ter uma quinta temporada já contratada. E é como eu disse, espero que pelo menos os zumbis continuem aparecendo, né?
É.
E que o Glenn morra. A menina lá fique nua. Seria uma novidade na série, né?
Seria, atrairia o cliente.
Cara, é uma apelação positiva, né, cara? É.
Enfim.
E que, pelo amor de Deus, em vez de tentar humanizar o governador, não sei o quê, contem a porra da história da Michonne, caralho.
De forma.
Porque é sacanagem. Um fã da série, né? Que, da série de TV, que fala com a série de TV. Porque nos quadrinhos a história da Michonne foi contada numa edição especial de 15 páginas.
Sim.
Ou seja, mesmo o cara que só acompanha o quadrinho, se ele não tiver comprado essa edição especial, ele também não sabe da história da Michonne.
É.
E assim, é um personagem que apareceu, já tá na segunda temporada que tá com esse personagem, até agora é um mistério completo, você não sabe de porra nenhuma quem é daqueles dois idiotas, por que ela chora quando pega no bebê, que... Ai, cara, o bebê... Porra, cara, bebê! A babinha lá... Porra, você tá no apocalipse zumbi andando com um bebê a tiracolo.
É...
Jesus.
Mas não há opção, né? Não... Fazer o quê, né?
Não. É como eu tô dizendo. A gente vai assistir o quê?
É.
Se você for olhar o texto de Walking Dead, as situações e tudo isso, é pobre.
É.
É, eu tô dizendo, é muita forçada na amizade, é muita coisa que não tem sentido. Mas aquele negócio, você assiste porque vou. Sempre fica esperando que em algum momento apareçam os zumbis, né, cara?
É verdade, é verdade.
Quando eles atacam realmente, tanto sei o quê, fazem cenas que são interessantes. Essa última do Rick com o garoto dele, só eles dois repelindo um ataque zumbi, aqui dali também eu achei chato, sabe? Forçado demais.
É, eu pensei também como
eles conseguiram. Quer dizer, pelo que eu entendi ali, se o Rick pegasse mais umas 4 pessoas ali, ele erradicava os zumbis, né, cara?
É.
Até porque quem lê os livros do Max Brooks sabe que a arma automática, fuzil, não é realmente a arma mais recomendada para combater zumbis, né?
Atrai mais.
Principalmente em horta. É, mas é aquele negócio. Quando é com o Rick, as coisas terminam dando certo, né? O Rick é aquele cara que... Ele é o MacGyver, né? Às vezes...
É.
Ele tá com um pedaço de pau na mão e ele começa a passar. O governador é do mesmo jeito. Tu lembra que na terceira temporada o governador atravessava uma extensa área cheia de zumbi e tudo e ele passava no meio deles tudo e se livrava.
É verdade, é verdade. E nesse sexto episódio ele mata zumbi com a mão. É um gladiador.
Não, que cara... É difícil, cara.
Mas então, é isso. E até mais, valeu Jota pela participação. E até segunda, galera. Até mais.
Falou, gente.
Numa rádio católica, falar uma besteira dele.